começando o MonaCast, a forma mais divertida de saber o que as mulheres pensam do mundo, do blog monalisadepijamas.com.br.
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Elba e hoje eu vou mandar nesta bagaça.
Oi, eu sou a Mafalda.
E os nossos convidados são Thiago e Tata, do podcast Na Calçada. Olá, Tata.
Oi, gente, eu tô no Monalisa, eu tô, nossa, muito emocionada, gente.
Com emoção é mais caro, tu sabe, né?
Com emoção, sem emoção, com muita emoção hoje.
Oi, oi, Thiago.
Oi, pessoas, tudo bom?
Então, a Mafalda, que é uma pessoa fresca, que não gosta de mim, vai fazer eu, que é a hoster, né, do programa de hoje. O nosso tema de hoje é o ciúme. O que é o ciúme? Este monstro verde que destrói.
Tão bom só falar e não ter que se preocupar com o roteiro.
Ah, mas tu vai se preocupar com o tempo?
Não, você se preocupa tudo. Mas eu me mordo de ciúme.
Uma pesquisa básica que eu fiz no tio Google sobre o que é ciúme. O ciúme, ele está ligado diretamente aos complexos não resolvidos da infância. Olha, os complexos de então,
se você é o filho do meio...
É, aquilo tudo que tu não conseguiu fazer na infância, né? Fase oral, fase anal, complexos... Então tudo vai. Então, o que acontece? Na fase adulta, essa frustração daquele complexo mal resolvido pode reaparecer sob a forma de uma possessividade em relação ao parceiro, ou mesmo a paranoia. Nesse tipo de paranoia, a pessoa está convencida, tá piscando a luz aqui, a pessoa está convencida sem motivo... Ó, presta atenção nisso. A pessoa está convencida sem motivo justo ou evidente da infidelidade do parceiro e passa a procurar evidências da traição. Nas formas mais exacerbadas, o ciumento passa a exigir do outro coisas que limitam a liberdade deste.
Sim.
Então, esta é uma definição de ciúme.
Ele não dá liberdade pro outro, né?
Não. Por uma...
Ele cerceia a liberdade.
Isso.
É? Porque ele tá convencido que a outra pessoa não é fiel pra ele. Não é fiel a ele.
Acho que por insegurança, assim, insegurança dele próprio ou insegurança com relação à pessoa.
Eu acho que é da pessoa. Eu acho que é dele, né? Eu acho que o ciumento... Eu tenho uma teoria. O ciumento, ele é ciumento por dois motivos. O primeiro é que ele é um inseguro, triste. E o segundo é que ele tem vontade de fazer tudo aquilo que ele tem medo que a pessoa faça com ele.
Boa essa.
Não, pra mim, é isso, né? Nesse caso, numa relação amorosa.
É, sim, eu queria deixar claro pros ouvintes do Monalisa que estamos falando de ciúme interpessoal e não possessividade com itens, certo, dona Elba?
Também.
Ah, mas possessividade pode ser por pessoas, nem vem.
Sim, a gente pode ter possessividade por pessoas, mas isso é o nome do ciúme. Mas possessividade por coisas dá o nome de Gollum.
Eu sinto ciúme das minhas coisas. Ciúme. O ciúme que eu não sinto do meu marido, eu sinto pelas minhas coisas. Mas é aquilo assim, ó. O meu iPod é meu. Sabe a síndrome de gaivota do Nemo? Meu. Meu iPod é meu, sabe? Então eu não gosto de ver gente mexendo nele.
Ah, então você não empresta as coisas.
Empresto. Eu não sei falar não, né?
Tu empresta. Só pede de volta, né?
Eu empresto. Não, pior é que eu não tenho coragem. Mas é aquilo assim, ó. Eu sabe?
Mas que tipo de ciúme é esse que empresta e não pede de volta?
É que sou uma pessoa muito boa. Então, assim, aproveitando o gancho do Thiago e tal, durante essas semanas de pesquisa, identifiquei alguns tipos de ciúme. Tem aquele ciúme que todo mundo tem, que é ciúme de irmão, ciúme de primo, ciúme de vó, ciúme de mãe, que a mãe gosta mais de mim do que de ti. Rola um certo ciúme no meio de uma certa competição. Tem aquele ciúme de amigo. Tem amigo que age com o outro como um casal numa relação amorosa, aquela possessividade, né? O mesmo... Pera só um instantinho que tô com o telefone aqui.
Alô? Só um minutinho.
Alô, ciúme, é você?
O que você tá fazendo agora, mulher? Tô gravando podcast. Não, mas não pode.
Com quem? Com quem?
Eu tô gravando aqui com o Thiago.
Tem gente que é tão possessivo quanto um amigo, quanto é com o namorado, com o marido, com a mulher. Eu tinha uma amiga que eu não podia ser amiga de outra pessoa, eu tinha que ser amiga dela. Parecia coisa assim de criança de 7 anos, mas eu já tinha 20. Então era assim, foi na época que eu comecei a namorar o meu marido e tal, então era assim, tudo que eu fazia, eu ia sair, eu tinha que contar pra ela onde é que eu fui, com quem que eu falei, o que que eu falei, sabe? Tudo, eu tinha que contar tudo pra ela. Era insuportável aqui. Eu tinha que atravessar a cidade pra pegar o ônibus com ela pra faculdade, eu tinha que sentar perto dela, sabe? E eu sou uma pessoa extremamente insegura.
Uma barata. Foi isso? Mata, 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 ah. Mata.
Cara, tu não vai cortar isso. Tá, então vamos lá, nós estávamos falando do tipo de ciúmes. Eu estava contando a história da minha amiga que tinha um ciúme doentio, era pavoroso. Vocês já viveram esse tipo de situação?
Não, não. Pessoas próximas, não. Thiago vai discordar, obviamente, mas eu acho que eu já tive mais ciúme dos meus amigos quando arranjaram namoradas e namorados, assim. Não é um ciúme, basicamente, porque tu sempre fica aquela, tá, mas quem é? Da onde veio? Tipo, o que que faz? Tipo, faz que nem pai e mãe.
Sabe? Isso sobre é ciúme.
Então, mas isso eu já fiz algumas vezes com os meus amigos.
Você assim. Tem mais ciúmes dos teus amigos do que do namorado?
Sim. Ultimamente não, mas sim, já tive muito mais. Muito mais ciúme dos meus amigos. Eu não tinha ciúme, né? O Thiago pode dizer, eu não tenho quase ciúme.
É.
Você pode dizer tchau.
Não tem ciúme que ela mostra, assim, né? Uhum. Porque às vezes mulher sabe ser bem...
discreta.
Bem, discreta, liga assim, oi amor, tudo bem e tal. Onde você tá? Nossa, tá, não sei o que lá. Quem que tá aí?
Ah, não, mas isso então... não é ciúme, isso é curiosidade.
Isso não é ciúme, exatamente. Não. E mulher é...
Eu também ligo pro meu marido, às vezes, e falo, tá aonde? Tá, e essa barulheira aí, onde é que tu tá? Olha que floripuda que eu falei agora. Mas não é ciúme, é curiosidade. Tem um monte de gente falando do lado dele. Eu sei que ele saiu de casa pra ir pro escritório, tá onde? Não é questão de ciúme, é curiosidade.
É, tipo
não,
mas assim,
aí entra, não é só curiosidade, eu acho que aí entra uma coisa de insegurança, né? Tipo, o cara, às vezes... Não. Ter falado pra você, ó, eu tô indo na festa da empresa. Aí você liga, onde você tá? Tô na festa da empresa.
Ah, não, mas daí a pessoa que ligou e perguntou isso é maluca. Agora, o meu marido sai pra ir pro escritório, que eu sei que trabalha 3 pessoas com ele. Escuta uma barulheira, onde é que tu tá? Tá na rua? Né?
Assim, tipo, como... não chegou ainda? Onde é que tu tá?
É, né? Isso aí por curiosidade mesmo, mas não...
Sim, ou a curiosidade que nem o Ti saiu pra jantar com uma amiga deles semana passada. Eu não conheço ela ainda. Então, rola uma curiosidade. Ah, mas quem é? Ah, conheceu quando? Mas não é por ciúme, pra saber quem é a criatura, entendeu?
Entendo.
Uhum.
olha aí.
Não, eu concordo inteiramente com a Tata. Isso não é ciúme. Claro que tem gente que isso vai ser um pezinho pra começar a ter uma discussão por ciúme. Mas é curiosidade também. Eu também vivo perguntando um monte de coisa pra amiga do meu marido que eu nunca vi na vida, porque ele é bem mais velho que eu, né? Então tem gente que eu não conheço e ele fala, ah, fulano, tá, mas quem é fulana, né? Então não vejo assim também, eu concordo com a Tata.
É só pra saber, Thiago. No sentido music and let go.
A minha trágica história pra vocês, tá? Quando eu comecei a namorar o meu marido, eu tinha 19 anos, eu era uma retardada, criançola, tá? Mimadinha, eu era um porrinho. Não mudei muito, mas enfim, era pior. É, e ele tinha 27 anos, ele dividiu o apartamento com a irmã dele e várias outras meninas moraram junto. E ele era o docinho de coco delas. E todas elas mais velhas. Elas têm uma média de idade, assim, 10 anos a mais que eu. Então, quando eu cheguei, que eu comecei a namorar, que ele foi me apresentar pra todo mundo, assim, era aquilo assim, ai, a namorada do fulaninho. E sabe aquele negócio de me analisar pra ver se era legal pra ele?
Não, é aquele negócio, tipo, o que que essa pirralha tá querendo com o cara?
É, então assim, e eu sou um poço de insegurança. Eu sou extremamente insegura, mas extremamente insegura. E...
Euba, você é insegura também com relação aos amigos?
Eu sou insegura então, em tudo.
Você tem ciúmes de amigos também?
Não, insegurança é diferente de ciúme. Era isso que eu tava chegando. A minha insegurança não me dá ciúme. Até eu tava falando com a psicóloga semana retrasada. Eu tava comentando que a gente ia gravar sobre esse tema e tal. Olha, eu falo sobre MonaCast na minha terapia. Daí eu tava comentando com ela, assim, que eu não conseguia entender como eu, uma pessoa extremamente insegura, não sinto ciúme. Eu tenho ciúme, como eu falei, de objetos.
É um caso a estudar.
Porque, assim, na minha cabeça, o meu marido tá comigo porque ele quer. Não é por opção minha, é por opção dele. A partir do momento que ele não quiser mais estar comigo, ele não vai estar e eu não vou poder fazer nada. Então, eu tenho isso bem certo, assim, na minha cabeça, né? Eu acho que isso é que faz eu não sentir ciúme, não sei. Gente, vocês estão aí?
É pra analisar, assim, o caso?
Sim, pode
ser. É pra analisar o caso?
Vamos descontar o grana que eu gastei com a psicóloga com vocês. Então, foi a conclusão que eu cheguei, assim, me analisando. Realmente não sinto. E o meu marido não é um homem feio, né? Ele não é aquele homem que chama atenção na rua, mas ele não é um homem feio.
Fala, porque tá? Se tu for tão insegura assim, se tu fosse ciumenta, tu seria insuportável.
Meu Deus!
Tu seria muito ciumenta.
Cara, eu seria
tu não
muito
ia deixar ele botar o nariz na rua.
Eu não conseguiria viver com uma pessoa assim, ciumenta, nesse nível.
Eba.
Oi.
Você não é tão insegura assim.
Eu sou insegura. Eu vou trazer o meu relatório da psicóloga.
Mas você não é tão insegura quanto você acha.
Não, sou sim. Não, melhorei muito, mas eu sou bem segura. Mas voltemos à pauta. Tiago.
Eu.
O que te faz sentir ciúmes?
Tanta coisa.
Não, 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 não é qualquer coisa, não. Tem coisas mais específicas, assim, do tipo, ah, vai sair de noite com um monte de amigos, só tem amigo homem essa mulher, pelo amor de Deus. É. Aí trata com homem o dia inteiro, que não sei o quê. Pô, ex. Ex é uma coisa que abala muita relação, cara.
Tá, muito.
Cara, o meu marido morou com meu ex-namorado.
Não, quando é uma coisa que eu acho que já cresceu, ou tipo, já se conhecia, ou alguma coisa do gênero, eu acho que ainda tem uma cabeça mais aberta, assim, ou quando você deixa aí, entendeu? Eu já tava ficando, teve um tempo atrás, eu ficava com uma menina, e a gente acabou não ficando mais, e de repente um amigo muito próximo começou a ficar com ela e tal, eu falei, meu, não tem problema nenhum, eu não quero mais nada com ela, tá tranquilo e tal, da tua parte tá beleza, então tá bom. Mas tem algumas coisas que, assim, eu não sei até que ponto que um ex pode abalar a pessoa, entendeu? Do tipo, ah, bateu fundo no coração e esse negócio daí a gente não sabe como é que leva. Eu já vi muita gente que separou, começou a namorar com outra pessoa, de repente deu uma recaída, ficou com o ex, largou o cara que tava atual, voltou pro ex, largou o ex de novo, perdeu os dois. Falei, porra, mano.
Credo, que tragédia.
Nossa.
Tragédias gregas acontecem.
Ah, mas é porque isso aí é o tipo de relacionamento que não terminou.
Sim.
Né? A pessoa não terminou esse relacionamento.
O ruim é quando não tem um relacionamento, né, dona Tata?
É. Como assim? Explique-nos, que a gente não conhece essa parte.
É.
Essa parte, assim, não, nunca houve um relacionamento. Houve um rolo de vários anos.
Nossa.
Um rolo, sim, eterno, assim. E nunca foi necessariamente um relacionamento oficial. Então, esse é o problema do seu Thiago comigo. Porque essa pessoa é meu amigo, e além de meu amigo, estudou comigo, é amigo da faculdade, e amigo de vários amigos. Ora, essa tá dentro do círculo de relacionamento.
E vocês tiveram rolos?
Sim. Durante muitos anos.
E por que vocês não ficaram juntos? O que é que impediu vocês de ficar juntos?
Porque a pessoa nunca quis ter nada sério com ninguém. Não era comigo, com ninguém.
Mas tu sofria com isso?
Sim.
E tu superou?
Sim. Senão eu não estaria com o seu Thiago Iori hoje.
Escutou, seu Thiago?
É que é difícil você falar assim, olha, não, tinha um... Tinha, ó.
Ele não consegue, ele não
Thiaguinho,
consegue.
Thiaguinho, eu vou te falar uma coisa.
Ele não tem um relacionamento.
Um relacionamento existia, acabou. Então aquela situação que existia, acabou. Agora, quando não existe uma situação, ou quando existe uma coisa nebulosa, que tipo, não acaba.
Mas Thiago, a relação que a Tata teve com esse menino foi um namoro que eles não chamavam de namoro.
Exatamente.
Foi isso.
Era uma amizade colorida.
Não, era um namoro que não se chamava de namoro.
Que ainda continua como amizade.
E o medo dele é que volte a ser colorida.
Mas tu não confias na mulher que tu estás?
Eu confio, mas...
É, senão não teria tanto ciúme.
Eu confio, mas...
Mas...
Não, tu não confia em ti?
Agora eu tô passando a confiar um pouquinho mais.
Não te garante? Cara, se agora... eu me garanto, qualquer um se garante. A Tata está contigo porque ela quer estar contigo.
Sim.
Não é o teu ciúme que vai fazer ela ficar contigo. Ela quer estar contigo.
Sim. Ponto. O teu
isso
ciúme só não... O teu ciúme, na verdade, só piora a situação.
Vocês
daí pode fazer não estar contigo, mas eu quero estar contigo. Essa é a questão.
Olha que declaração linda, Thiago.
Bonito, bonito.
Ok, ótimo. Muito bonita a declaração, muito obrigado.
Mas, assim, olha só, no Monacast, Thiago Hélio, tu não vai levar em consideração, tu vai ver.
Levo muito em conta, levo muito em conta. Só que tem uma coisa, como a gente ainda não falou, eu sou filho único, Dona Tata também é filha única. Apesar, sim, dela não ter tanto ciúme das coisas ou das pessoas e tudo mais, eu tenho, por ser, sim, filho. O filho único é muito possessivo, tem essa possessividade, não só de coisas, mas de pessoas. Então, assim, eu já fui muito mais possessivo em pessoas, do tipo minha mãe, meu pai, amigos nem tanto, mas tio, tia, de preferência mesmo, assim, entendeu? De querer ser o melhor pra ser o mais gostado, pra ser o exemplo, pra ganhar algumas coisas.
Ah, e por aí, coitado. Vai. Eu sempre fui a mais querida e nem precisei fazer isso.
Também com esse sorriso gigante aí, você não precisava fazer muita coisa, né?
É só sorrir.
Isso daí não é uma coisa que vem com uma pessoa. O ciumento, ele não é ciumento exatamente com uma pessoa. Ele é ciumento com todas as relações. E eu acho que talvez o homem seja mais ciumento do que a mulher. Porque... É, depende da mulher que ele tem também, né? Se a mulher se relaciona muito com o homem. De repente a mulher, trabalha no telemarketing. Pô, você não vai ter ciúme da tua mulher, só tem mulher lá. Ah, trabalho como esteticista. Pô, e aí? Você também não vai ter... Não tem motivos pra ter tanto ciúme, entendeu? Agora, a sua mulher, se ela só lida com homem, se ela vai pra academia, se ela é bonita, gostosa, e tem um monte de gente que fica dando em cima, agora com rede social, então, puta, facinho de você ver. Então,
aí você fica neurótico.
Não, não fico neurótico, mas sente ciúme. Você vê o negócio, gente dando em cima, entendeu? E é óbvio que você fica com ciúme.
Não, daí ele vai lá olhar as mentions, quem é, de onde vem, pra onde vai.
É mais fácil, né? Hoje em dia tá mais fácil. A gente tinha que ligar pro cara, pesquisar e saber com um amigo, não sei o quê.
E pra você, Tata, o que que te faz sentir ciúme?
Então, eu realmente não tenho ciúme agora.
Na verdade, você que respondeu a primeira pergunta, né?
Foi eu tenho começado a sentir um pouco mais de ciúme com relação ao Tim, entendeu? Mas eu realmente nunca tive, ou quando eu tinha, eu nunca demonstrava. Isso eu sempre guardei muito pra mim. Mas com coisas eu nunca tive ciúme, mais com amizade do que com relacionamentos ou coisas.
Mas esse ciúme que tu tá sentindo... Ai, eu, a psicóloga. Esse ciúme que tu tá sentindo agora, é pra agradar o Thiago ou tu realmente sente?
Eu sinto que aumentou, mas começou pra agradar. E daí agora eu vejo que é meio normalzinho, assim. Porque ele encheu tanto meu saco... Ah, mas tu não tem ciúme de mim, tu não tá nem aí pra mim. Blá, 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 o escassachê. E daí, tipo, tá bom, então vamos lá. Ah, então tu vai realmente sair com essa pessoa? Então tá bom, então você vai sair com essa pessoa. Quem é essa pessoa? Começou meio que pra agradar. E agora eu sinto que sai normal. Virou um hábito, exato. E tipo, agora que ele tá ficando magrinho, né? Que agora tá se cuidando.
Ele gordo, tu não tinha ciúme.
Agora tá ficando magrinho. Não, mas gente tá olhando, entendeu?
Tá ficando fartinho.
É, não é porque as vizinhas... Olha, não é porque eu tô 7 quilos mais magro.
Olha!
Né? Sim, já tá 7 quilos mais magro. Daí a gente foi num casamento, já teve menininho olhando pra ele. Tá.
Uma vez, eu recém namorando meu marido, recém, né, pirralhona e tal, eu fui pra Garopaba com ele, um amigo chato pra cacete que ele tem. Daí, eles comentaram sobre uma menina, e eu meio assim, sei lá, o que que eu fiz? Não sei se eu olhei feio, alguma coisa assim, dele assim, mas ele não tá contigo? Eu assim, tá. Eles, pois é, então o que que tem ele olhar pra outra pessoa? E aquilo ali, sabe assim, me deu um insight...
Sim, mas é o que eu penso. Tanto é que eu não recrimino o Thiago quando ele faz isso, entendeu? Nunca recriminei, então, nunca vou recriminar.
Se tem alguém olhando pro meu marido, sou eu que pego. Aquela bunda que tá ali é linda, mas é minha.
Sim.
eu tenho a permissão de uso, né?
O uso capião é teu.
É. Propriedade provisória é minha.
Mas eu acho que o ciúme, ele leva, assim, alguma coisa do tipo, a ver comentários. Ah, eu não quero isso. Como entendeu?
Assim? Como assim?
Do tipo, eu não quero que você fale com tal pessoa. Ou, eu não quero que você vá em tal lugar. Entendeu?
Tu acha que o ciúme tem isso?
Sim, tem.
Eu acho que o ciúme realmente tem isso. Não é tipo, a pessoa olhou pra bunda dela, o cara ficou chavecando, não sei o que lá, porque gostou do sorriso, blá, 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 blá. Não, isso daí não.
O ciúme leva à restrição.
É, isso aí é sério.
A evolução, um pouquinho do ciúme, eu acho que leva à evolução. Você sentir aquilo eu acho que já é ciúme, mas você restringir a outra pessoa, falar, pô, eu não quero que você fale com tal pessoa, não quero que você vá em tal lugar, porque a pessoa vai estar lá. Isso
sim, a pessoa já é um tipo de paranoia isso, né?
Sim!
É esse o ciúme.
Não, aí sim, a paranoia sim. Já é procurar evidência.
Mas se tu não, se tu proíbe, por exemplo, eu não tenho ciúme, eu acho, né? Eu acho que uma besteira desgraçada esse negócio de ciúme na relação. Deve ser, não, a Elba é uma péssima influência pra Tata. Não vai falar mais com ela. Então, tu tá podando.
Não é pela influência. Nesse caso específico que o Thiago tá falando, não é a influência.
É da traição.
Volta-se, exatamente. É o da traição.
Porque daí a mulher pode até sentir ciúme do cara sair, não sei das quantas, mas ela não vai sentir ciúme dele saindo com outro cara, mas sim porque o outro cara pode levar ele para um mau caminho. Aí a proibição não é de ciúme da pessoa, mas sim pra onde ela tá indo, da situação que ela tá vivendo. Sim. Nossa, ficou pesado isso.
Nossa, não, isso tá profundérrimo esse nosso papo.
Caraca.
Vamos perguntar primeiro pra Mafalda a pergunta. O que é que te faz sentir ciúme?
Aquele negócio, eu não sinto ciúme do Falcão Azul, não. Tranquilo, então não tem nada assim que me faça sentir ciúme, entendeu? Ele nunca fez.
Mas na época de namoro, na época mais antiga, assim, que tu não, vamos dizer assim, tinha
mesmo na época
menos
do namoro,
estabilidade, entre aspas.
Mesmo na época do namoro, nunca assim, houve ciúme. Ele tá aqui fazendo. Ele tá aqui levantando o braço assim, nunca houve, né? Ô, Falcão, vem aqui falar rapidinho aqui.
Fala daquele piti que a Mafalda deu.
Qual? Que piti?
Não sei, porque algum deve ter.
Não, realmente, assim, com a gente é tranquilo, não tem nada assim. Fora que nós dois somos duas pessoas religiosas, né? Então, a gente tem visão parecida, a gente antes era, nós éramos amigos, melhores amigos, sabe? Então, sabe, assim, a confiança é grande, assim, um no outro. É mais fácil ter ciúme de amigo do que ciúme dele, assim. Ele até tava me lembrando, tava perguntando pra ele no jantar sobre a pauta se eu já fiz alguma cena de ciúme por amigo, né? Porque assim, por ele nunca. Ele lembrou, ele tem uma memória de elefante que um amigo nosso, quando tava entrando na faculdade, eu falei lá, você vai deixar de ser meu amigo porque tá entrando na faculdade e vai esquecer de mim, assim.
Ai, meu Deus,
Ai, dramática.
A dramática.
E foi o que aconteceu.
Sempre acontece. Então vamos pra próxima. Thiago, tu que é o mais ciumento. Tu já sofreu pelo ciúme de outra pessoa? Alguma pessoa já foi tão ciumenta contigo que chegou a te prejudicar?
A prejudicar não, mas me encher o saco e mandar ela pra puta que eu pariu, sim. Não pode falar palavrão aqui?
Não, a gente não fala palavrão MonaCast.
Imagina, né?
Tá, desculpa.
A PQP, amor, fala só a PQP. É.
Ah, cara, vocês já ouviram o MonaCast? Vocês já viram a quantidade de palavrão que eu falo, né?
Então, mas na verdade eu já sofri, assim, logo no começo de um relacionamento, a pessoa, eu falei que tava saindo, eu tava indo na casa de um familiar meu, de um tio, e acabei deixando o celular por lá, tava fazendo churrasco, então eu não ficava com o celular no bolso, ou sei lá, e a pessoa me ligou só 25 vezes, né?
Nossa. Caraca!
É, e daí quando eu liguei.
Eu nunca vou fazer isso, né?
E daí quando eu liguei de volta, puta, mas você não me atendeu, não sei, começou a gritar comigo. Eu falei, olha, você me desculpa, vá pro inferno e não me liga nunca mais. Simples.
Ah, porque... então tu tens um limite pro ciúme que tu sentes também. Tu sabe a que ponto tu não pode chegar?
Sim, hoje eu sei.
Ainda tá trabalhando bem nisso, mas.
Não, mas é uma coisa complicadíssima de se trabalhar o ciúme.
Sim. Sim, né? É muito.
Eu tenho ciúme do meu irmão, é uma das poucas pessoas assim que eu tenho ciúme, né? Eu tenho ciúme, não, eu acho que nenhuma menina é certa pra ele, eu tenho ciúme, tanto que o meu pai fala, ah, ele tá saindo com fulaninho, eu, não, vai se ela entrar dentro de casa, né? Ou ela, ou eu.
Você dá piti por causa disso?
Não dou pra ele porque ele me manda merda, mas falo pro meu pai.
Dá piti com teu pai, tá bom.
Não, mas essa menina não, de cunhada não rola mesmo. Tá, desculpa, eu cortei completamente o Thiago. Termina, Thiago, por favor.
Não, não ia terminar. Ia citar um exemplo que eu já vi. Eu conheço, né, um caso de uma mulher que casou com um viúvo e ele já tinha uma filha. E ela sentia tanto ciúme da menina que ela acabou tirando alguns direitos legais dela. E
nossa.
Que hoje. Sim, tirou alguns direitos legais porque casou com, com esse cara. E algumas coisas eu acho que ainda vão entrar na justiça por causa disso. E muito possessivo, assim, quanto ao cara, entendeu? Eu não sei se é uma insegurança, um medo ou simplesmente ciúme. Mas
ele realmente... é surto mesmo, psicótico da criatura.
Ele tá vivo ainda?
Tá, tá aí bem submisso.
Porque o cara, que eu ia falar, o cara que faz isso é um babacão, né?
Ah, mas tem um monte de cara que faz isso.
Eu conheço muita gente que faz isso. Cara, não só homem, mas mulher também, que se anula por causa da relação e de quem manda ou de quem é mandado. Não só a pessoa sentir o ciúme e mandar ou imputar alguma coisa, falar, tirar a liberdade dele, né? Mas realmente a pessoa dominar a relação de uma maneira em que a outra fica cega.
A pessoa se anula e acha que tá fazendo isso porque o outro ama.
É, pra fazer o outro se sentir bem.
É, pra deixar ele feliz, então tá bom, eu não vou fazer. Meio isso, assim.
Mas de uma maneira mais agressiva, né? Eu acho que não é só, tipo, ah, eu não vou ver um filme cult porque ele não gosta. Não, é uma coisa bem mais agressiva.
É, não vou usar o Star porque ele não gosta.
Thaís, All Star não, você já tem 30 anos.
Ai, deixa eu usar All Star.
Voltou
Ai.
Na moda.
Voltou na moda, nunca saiu.
Não, saiu. Agora
não já... saiu, não.
Saiu. Você sempre usou?
Não, pior, eu só tenho um. Sempre usei quando eu era pequenininha, eu tinha um All Star vermelho.
Oh.
E daí agora eu tenho um All Star colorido e o Thiago acha o ó do Borogodó.
Colorido quando ela entrou na faculdade, 10 anos atrás.
Ai, que mentira, faz bem menos.
É o xodó dela, o All Star.
Tata, tu que é nova no assunto.
Sim.
Qual a importância do ciúme em uma relação? E ele é uma prova de amor?
Olha, eu não acredito que o ciúme seja uma prova de amor, mas...
Uma demonstração de amor?
Não uma prova, mas um indicativo, um indício? Sim, pode até ser. Mas eu não acho essencial, longe disso. Tô achando interessante ter um pouquinho, mas muito pouco, diga-se de passagem. Muito pouco. Então, por favor, pessoas, não sejam ciumentas. Não é legal.
É, pra mim não é prova de amor. Pra mim é insegurança isso daí.
Eu também vejo como insegurança.
Se bem que, pensando assim, um outro exemplo de pai ou mãe pra filho, né? De repente o filho começa a andar mais com o tio bêbado ou um amigo drogado, sei lá o quê. Então ele fica com um certo tipo de ciúme, mas pensando no bem.
Não, mas daí não é ciúme, é cuidado.
Exatamente. Daí o outro não é ciúme.
Mas às vezes pode ter um pouco de ciúme,
não,
assim.
Não, eu acho que não. Eu acho que tem uma diferença enorme. Por exemplo, eu te namoro, eu ligo pra ti e pergunto, Mafalda, tu tá onde? Tu queres que eu vá te buscar? Então, cuidado. Agora, Mafalda, tu tá onde? Com quem que tu tá? Que horas tu vai voltar? É ciúme, sabe? Eu acho que tem uma no caso dessa mãe, eu acho que seria o cuidado. Tem muita gente que até tenta ser cuidadoso, mas passa do limite, né? E acaba virando aquela psicóloga. Hoje eu tava vendo um reprise daquele Ghost Whispers. Aquele que é aquela menina lá que tem o sobrenome Love faz, que vê fantasminha. Então, tinha um pai que era completamente possessivo, que ficava esperando a filha, e com quem que tu tá? Mas onde tu foi, não pode falar com fulano, não pode...
Isso é um ciúme, não é?
É sim, era uma coisa doentia. No final, o que que ele falou? Né? No final, quando o fantasminha apareceu e tudo foi resolvido, ele disse que aquilo tudo era a maneira que ele tinha achado de protegê-la. Ele tava achando que ele tava protegendo. Aí a menina ainda falou pra ele, pai, eu preciso de um pouco mais de espaço.
Então, mas ele tava com um cuidado. Ele tava querendo cuidar dela.
Só que ele extrapolou o limite.
Mas aí, então, coube o ciúme, né?
Entrou o ciúme. Ele tava agindo de uma forma paranoica. Claro que no final, pra ele, aquilo ali era a prova, né, a prova de amor, era o cuidado dele. Eu acho que passa muito na cabeça do ciumento, aquele neurótico mesmo.
Que
né,
se não se dá conta... que tem um ciúme tão grande. Exatamente. Porque ele acha que aquilo é normal, isso que é o problema.
Exatamente.
Porque é por essas e outras que o ciumento, quando é ciumento noiado desse jeito, simplesmente mata quando a pessoa diz que não quer mais ficar com ele. É isso que acontece. Tipo, e a pessoa não se dá conta que ela tem esse tipo de ciúme doentio.
Fala, Thiago.
Eu tô tentando formular aqui. Porque esse limite de possessividade é uma linha muito tênue, assim, que separa, assim, a possessividade de falar você é minha namorada e você é minha.
Sim.
Entendeu? Você é minha mulher e você é minha. na hora que o cara tira esse adjetivo, né, substantivo, é isso aí, substantivo, eu sou engenheiro, gente. Ele tira o substantivo e deixa só o possessivo, aí sim, isso se torna uma paranoia.
Sim.
Aí ele fala, você não pode ser de mais ninguém. Aí é ter ciúme de amigo, de amiga, de namorada, de ex, de mãe, de pai, de sogra, de tudo. Aí, voltando um pouquinho à pergunta, eu ainda acho que isso daí não é uma prova de amor e nem que isso é importante para uma relação de acordo com o nível aceitável ou não de ciúme, se é que ciúme é aceitável ou não para muita gente. Mas eu acho que eu, falando do meu caso, sendo ciumento e sendo possessivo, com algumas coisas que do jeito que eu sou, eu vejo que se eu tenho ciúme é porque realmente aquilo me faz uma diferença. Se eu não tenho menor apego por aquilo, sabe, tipo, não me faz a diferença.
Tu tens medo de perder?
Sim.
Sim.
Então tu te sente inseguro em relação ao amor da outra pessoa?
Sim, sim. Diz a verdade.
Peraí, o que você já fez por ciúmes? Essa é a pergunta mais legal pra fazer pra eles.
Porra, eu fiz uma pauta inteira, ela esquece. Então vamos lá, Thiago. O que tu já fez por ciúme?
O que que eu já fiz por ciúme?
Doutor Thiago, o que que você já fez por ciúme? Ficou pelado por aí?
Não.
Dá meu chip!
Pedro, devolve meu chip!
Eu ia falar Chico.
O Chico, devolve meu Chico.
Não, eu já fui viajar assim, do dia pra noite, sei lá, cheguei de viagem de 400 quilômetros, fui andar mais 200, só pra ver a pessoa e conversar realmente, pra ver o que que tava acontecendo. Sim, foi com dona Thaís.
Sim, foi.
Faz muito tempo.
Por causa, por ciúme?
Foi.
Foi.
Sei lá, a gente tava fazendo um mês junto, eu acho.
É.
Eu acho que eu lembro dessa viagem. Que de repente ele foi lá pro Rio Grande do Sul, não foi?
Não.
Sim, foi.
Não, foi por...
Hashtag tenso.
Não foi essa do Rio Grande do Sul.
Não, foi... então. Eu sei que não foi.
Não.
Foi a de Sorocaba.
Foi de Sorocaba.
Ah.
Eu sou muito de ir falar na cara, entendeu? Sempre que eu tenho alguma coisa, eu vou atrás. E se eu sinto alguma coisa, eu tô com aquela pulga atrás da orelha e eu vou atrás mesmo. Eu sei que a pessoa vai estar lá naquele lugar fazendo tal coisa, não sei o que lá, eu vou lá.
Tu dá um perdido.
Não, eu vou lá mesmo. Vou lá. Oi, tu tem vindo aqui? Tudo bem? Só vim checar a situação.
Tu revira celular, bolsa...
Deus o livre se ele fizer isso.
Já fiz. Com Dona Tata nunca fiz isso. Nunca,
porque ela é brava.
Sim.
Não, porque eu não vejo motivos pra isso. A vida dela tá muito aberta. Eu não preciso...
Tá tudo no Twitter.
Até as redes sociais não estarem tão abertas, eu acho que era muito mais provável que fizesse algo assim. Mas hoje em dia, não. O ciumento hoje em dia é muito fácil dele pesquisar, dele saber quem são as pessoas, dele saber quem é. Todo mundo quer colocar foto, então, puta, assim, é facílimo de você ver foto de tudo que é lugar, entendeu? Então é muito
fácil. Não, mas ele sabe que se ele fizesse isso, tipo, bah, eu acho o fim da picada quem faz isso. Porque... como eu nunca faria, mesmo tendo ciúme, eu nunca fiz e nunca faria, eu também acho que a pessoa não tem direito de fazer. Eu acho uma invasão de privacidade. Mas mesmo sendo invasão de privacidade, eu acho muito errado. Pode não ter nada, mas eu acho errado.
Às vezes fica de rabo de olho, assim, enquanto chega uma mensagem, quando eu tô
escrevendo. Isso é normal.
E você, Tata?
Nunca fiz nada, assim, por ciúme. Tentar ver e-mail das pessoas, tipo, conseguir senha, essas coisas. Não, nunca, nunca. Realmente, minha vida é meio sem graça na questão de ciúme, eu nunca fiz isso.
Mas tu já sonhou assim, dar um piti por ciúme pra ver qual era, tá?
Não, porque eu acho tão feio fazer isso.
É feio, né?
Eu acho tão feio fazer isso, eu acho de última, assim. Então, nunca pensei. Nem sonhei.
Eu tive, assim, não foi ciúme do meu marido, foi raiva da amiga da minha mãe. A minha mãe tem uma amiga que sofre horrores com o marido que tem um amante, mas não larga o osso, né? Tá assim com as duas. E ela sofre horrores, né? Tá, e vinde daí. O marido, quando tinha 17, 18 anos, paquerou, ficou, sei lá o que ele fez com uma sobrinha dela, que não mora na nossa cidade. Daí a guria teve esse final de semana. Teve um dia desse lá, olha a ideia da cabeça dessa amiga da minha mãe. Ai, a fulaninha teve aqui e perguntou do marido da Elba como é que ele tá, como é que ela não tá. contasse, ele tem Facebook e não sei o quê. Daí, tá. Daí eu vim, a minha mãe tava aqui, eu fui arrumar um negócio do Facebook dela, tá? Deixa eu ver quem é essa aqui. Não sei. Daí eu fui ver, é a sobrinha da amiga dela.
Aonde?
A sobrinha da amiga da minha mãe era amiguinha da minha mãe no Face.
Ah!
Daí eu pensei assim, filha da puta, né? Sofre com o marido putanheiro, mas fica dando o perfil da sogra dos outros. Porque obviamente, ela fala, entra no perfil da fulana, que ela é mãe, né? Deve ter foto dele lá.
Ah,
cara, eu fiquei passada com ela. Não, não,
olha,
eu não fiquei com ele.
Olha o ciúme aí.
Não, eu fiquei com raiva dela.
Da guria, claro.
Não, da amiga da minha mãe.
Ah, porque por curiosidade, armado.
Claro, porque curiosidade com ex, ó, teve um dia desse que eu soube que um ex meu tá casado e tal, teve um neném, eu entrei, não sou amiga dele no Facebook, mas entrei, procurei, vi o neném, é a coisa mais linda do mundo, mas também não escrevi nada, porque não tem nada a ver escrever nada, entrei por curiosidade. Acho que não tem nada demais, né? Ter curiosidade com alguém que já fez parte da tua vida. Que tem uma diferença enorme.
Eu também acho.
Né? Eu fui lá ver o neném novo dele. Tem uma diferença enorme eu ir lá e dar pra ele, né?
Distância
absurda, né? Então, assim, não, eu não veria motivo nenhum da guria vasculhar o Facebook atrás do meu marido. Não, não teria nada demais se ela fizesse isso. O negócio foi a amiga da minha mãe, que sofre horrores com traição, dar o perfil da minha mãe pra sobrinha entrar e ver o meu marido. Cara, eu fiquei passada. De raiva dela.
Ah, que assim, não seria... Vamos lá, que eu não quero ser a única.
O quê?
Ah, não quero ser a única cona, assim, vamos fazer o mundo ficar parecido com o meu.
Ah, é, entendi. Eu acho que é isso, eu acho que foi isso, sabe? Se pega o meu, vou pegar todo mundo. De repente, ela é uma pessoa tão maluca que de repente foi assim, sem malícia nenhuma, sem maldade nenhuma. Ah, cara, mas eu achei assim meio...
Desnecessário.
É, desnecessário, né? Porque a guria podia ser amiga da minha mãe, não teria problema nenhum, apesar de não saber por quê, porque a mãe nunca viu ela na vida, mas enfim. Mas aí eu fiquei com uma vontade grande de postar lá no página da amiga da minha mãe, dizendo assim, ó, o fulaninho está ótimo, a bunda cada vez mais linda.
A bunda do marido da Elva é famosa, né? É mais famosa que ele, assim, né?
Mas é bonitinha, bem bonitinha a bunda dele.
Ainda bem que Dona Thaís não fala das minhas coisas.
Porque tu tem ciúme da tua bunda, Thiago?
Não, eu tenho vergonha.
Mas agora tá uma bunda mais magra.
É, tá perdendo bunda agora.
Murchou.
Tá murchando.
Tá ficando com a bundinha durinha.
É.
E aí, Valena, vamos então para os depoimentos.
Vamos para os depoimentos. Vou resumir esse aqui. De ciúmes eu posso te dizer é que eu já tive namorada muito ciumenta. Vamos começar pelo seguinte. Eu sou o cara fiel, por dois motivos. Primeiro, eu sou um ser que se apaixona profundamente. E isso me faz ficar ligado 100%. E segundo, acho que se não está suficientemente bom, melhor acabar que ficar traindo. E talvez por isso eu seja desencanado e quase nada ciumento. Mas vamos à história. Eu tinha uns 18, 19 anos no ano de 99, 2000. Acabado de entrar na faculdade e primeira festinha da turma, fiquei com uma prima de um colega. E esta ficada virou namoro, até que bem rápido. E vou pular a parte de exigir todas as minhas senhas, de tudo que se pode imaginar, virar meu celular de ponta cabeça quando me encontrava, dar chilique em barzinho porque eu olhei pra alguém.
Nossa.
Ameaçar sair do carro porque Nossa. Eu olhei pro lado e tinha uma menina. Isso era o pacote standard. Cara, eu
Nossa
tinha...
Nossa senhora. Caraca.
Viu, Thiago, tu é um anjo. Longe pra caramba, uns 40 quilômetros de mim. O fogo, que 40 quilômetros aqui em São Paulo, dependendo do dia, vai mais de uma hora e meia fácil. E no começo, beleza, ia pra casa dela na sexta-noite, após a faculdade, dormia na sala, e vinha pra casa no domingo à tarde. Mas os ciúmes, depois de uns 2 meses, preferia ir aos sábados cedo, ao invés de sexta. Pegava menos trânsito. Aí o bicho pegou. Depois de horas de briga e insinuações que eu queria sair e deixá-la, consegui convencer e ficou que uma vez por mês eu iria na sexta. Porém, as outras sextas me ligava de umas 2 ou 3 vezes na faculdade, inclusive para amigos. Puta merda, que sabe lá
não,
como...
Quando a pessoa começa a ligar pros amigos pra saber se ele tá lá, é um problema.
É hora de fugir.
É.
Ele nem sabia como ela conseguiu o número dos amigos pra confirmar se estávamos em aula. Chegando ao cúmulo de... Olha o absurdo. De mandar deixar o telefone ligado para ouvir a aula.
Nossa senhora.
Caraca.
Aí eu ia pra casa. Demorava uma meia hora, 40 minutos. Sempre pra bater um papo com os amigos. Aí o inferno imperava. Chegava em casa, meus pais putos porque ela ligou 3, 4 vezes. E aí ela ligava e começava o show. showzinho, que eu tinha saído com alguém e que isso e aquilo. Não sei por que o pé na bunda dela não foi mais rápido. Demorou quase um ano. Meu Deus.
Caramba!
Esse menino é um anjo. Até que um dia demorei sim, quase uma hora pra chegar, porque tava batendo papo em frente à faculdade e a infeliz estava em casa, de prontidão. Só faltava estar de bobs com um pau de macarrão pra me assustar. Segundo ela, tinha ido fazer uma surpresa, mas foi fazer um inferno. Peguei e levei ela pra casa dela, né? Minha mãe, a essa altura, queria me amarrar na cama pra eu não sair mais com ela. Mas homem é tudo imbecil. Ele. Nas sextas, eu ia até a casa dela. Era demorar 5 minutos a mais que o normal, que o meu celular começava a tocar e eu, de saco na lua, já deixava ele na mochila, já que ia ouvir merda se fosse de uma vez só, ouvir pro telefone pessoalmente não dá. Aí chegou o dia, não foi a gota d'água porque eu sou mole demais, mas foi assim. Me liga uma amiga minha, morava no mesmo prédio que eu, umas 10h30 da noite de sábado, pra me perguntar alguma coisa do carro dela que não estava funcionando. Comecei a responder e ela percebeu quem era. Me arranca o telefone da mão, falo um monte de merda pra minha amiga, abre a janela do apartamento, joga o meu celular e quase vai junto. Segunda data, devia ter deixado ir. Não sei se ia de verdade.
Não ia morrer, pelo menos.
É, só ia quebrar um braço e deu. Não sei se ia de verdade, mas começou a ir, eu agarrei pela calça e puxei para dentro. E aí rola um chororô, faz uma...
Credo.
O imbecil aqui cai na conversinha e fica por lá. Tomei prejuízo no celular. Na semana...
é frouxo, hein, menino?
Puta merda, cara. Na semana seguinte, já pronto para qualquer show, cheguei, dei uma disfarçada, falei que ia levar algumas coisas minhas para casa, principalmente CDs, e fui no carro colocar. Na hora que eu tava no carro, virei para ela, falei que terminou e fui embora, fugi do céu. Troquei até o número do telefone de casa. Acho que ela não pulou novamente. Eu acho que ciúmes em grau nenhum é válido. Se você tem ciúmes, é que tem vontade de pular a cerca e se coloca no lugar do outro. Acho que não escrevi sobre o mais importante, porque é, que é como lidar com esses ciúmes. O porquê é fácil responder, mas com esta idade, você é muito imaturo, começa a namorar uma menina bonita e que faz muito mais coisas que as outras namoradinhas. Você morre de medo de perder isso, mesmo com os ataques de ciúme.
Entendi.
Tá aí.
Acho que a maneira que eu acabei lidando com isso foi deveras a pior possível para mim. Mas eu acabei deixando ela controlar a minha vida de uma forma que ela não teria motivos para reclamar. E eu teria paz nessa parte dos ciúmes. Mas isso foi complicado, porque suas vontades se evaporam. E logo você pensa, acho que vou comprar uma camisa verde. Ops, mas a fulana gosta de azul. Devo comprar o azul e compra azul, mesmo odiando azul. Cara, foi um herói.
Esse daí é um caso do que o cara, ele falou logo no começo, ele fala que ele se apaixona e fica ligado 100%. Na minha opinião, ele se anulou totalmente pra querer dizer que tem paz, mas quanto mais você dá liberdade pra pessoa tomar da tua vida, mais ela vai tomar, óbvio.
Exatamente, e quanto menos tu der, mais a pessoa te inferniza.
E ele só se ligou 100% porque deve ter tomado uma surra de bunda bonita.
É, a menina devia dar uma chave de coxa boa, daí ele foi ficando.
É, pronto, daí pronto, ligou 100%.
Não é mais fácil comprar uma boneca inflável? Tu conseguiria, Thiago, viver com uma mulher assim?
Nem a pau.
Tu acha que ela não ia fazer o teu ciúme aumentar? Porque tu ia te sentir no direito de cobrar igual?
Não. Eu acho que dois ciumentos, o negócio meio que se anula, entendeu? O ciúme, ele é meio que como o sodomasoquista. Tem que ter o sado e tem que ter o masoquista, entendeu? Não é um caso tipo, eu tenho ciúme, você também tem ciúme, os dois têm ciúme e ninguém se beija.
Mas não era o que tu cobrava da Tata? Que ela, tu não tem ciúme de mim porque tu não te importa?
Sim.
Mais ou menos isso. Era mais ou menos isso, entendeu? Não é me pegou. É do tipo, realmente isso. Se uma pessoa tem ciúme e a outra não tem, é meio que não ter o ciúme. É você não sentir isso. Mas uma pessoa tem mais e a outra pessoa tem menos.
Daí que tem o caso de uma menina que o marido não tinha ciúmes, mas agora, como ela tá trabalhando e se relacionando com mais gente e tal, então o marido começou a sentir ciúme, né? Ela tira foto com amigos e tal, dá, por que que esse cara tá com a mão no teu ombro? Por que que vocês estão assim juntinhos? Né? Então...
Por que esse cara tá com a mão no teu peito?
É, por que esse cara tá com a mão na tua bunda? Não, mas é foto normal, né? Tu vai tirar foto pro Facebook, tu encosta a cabeça e quem tá ao teu lado. Mas ela disse que uma vez foi muito engraçado. Eu já ouvi outras pessoas falando isso. Aliás, aconteceu comigo, cara. Quando estávamos no começo do relacionamento, lembro também dele ter ficado furioso comigo por causa de um sonho que teve em que eu traía. Eu conheço um casal que o cara fica puto com a mulher e para de falar com ela. Ele fica uma semana sem falar com ela.
Tipo, mas foi ele que... Mas foi ele que teve o sonho, não ela, né?
Exatamente, mas no sonho ela traía ele, ela não pode trair.
Ai, meu Deus.
Tá, mas aí ela falou que eles conversam, e ela mostra que aquilo ali não...
É um sonho.
Não tem nada demais, né? E daí, no final, ela fala uma frase muito importante. Não cultive o monstro verde, ele cresce e te devora, viu? É pra pensar.
Uhum.
Isso aqui é o típico caso. Eu, Balena, 38 anos, penso assim. Se a pessoa trai, tá num relacionamento e te trai, e traiu contigo, né? Traiu o parceiro dela contigo, ela vai te trair, né? Sim. Então, assim, né? É cíclico. Se eu traí o meu marido com outro cara e eu terminei com o meu marido pra ficar com outro cara, é óbvio que daqui um dia eu vou trair, porque eu não tenho respeito pela pessoa que tá comigo. Que eu acho que não é questão de ciúme ou não ter ciúme. É respeito pela pessoa que tá contigo. Eu, se acabar o meu amor, eu vou terminar com o meu marido e tá acabado. Então vamos lá. História de ciúmes aconteceu uns 4... Esse aqui, ele é o ciumento. Nunca havia tido um relacionamento sério, até conhecer a pessoa. Começamos como amigos e cada vez ficando mais íntimos, até que aconteceu de rolar uns beijos e me apaixonei completamente. Mas percebi que tinha algo errado, descobri que ela namorava. Mesmo assim, ela continuou escapando comigo. Passei por cima de todos os meus princípios e continuei a ter encontros com ela. Aí vem a história de ciúmes. Toda vez que eu sabia que ela estava com o oficial, eu pirava de ciúmes. Ciúmes doentio, a ponto de ter taquicardia, quando sabia que eles estavam juntos.
Uhum,
o tempo passou e fui me afundando mais, a ponto da minha vida se resumir a trabalho, faculdade e cama. Não falava mais com ninguém, comecei a lutar para não cair em depressão. Depois de um tempo, descobri que ela havia terminado o namoro, então achei que seria a minha vez, a minha chance de ser oficial. E não é que a filha da puta começou a sair com um amigo meu? Daí os ciúmes que sentia por ela se transformou em raiva. Mandei todo mundo pastar e ergui a cabeça. Mas o resumo da ópera foi o seguinte. As seguidas crises taquicardia me resultaram em um pequeno problema de coração que tive de fazer acompanhamento por um tempo. Ou seja, não resultou nada de bom. Hoje sou uma pessoa que praticamente desligou os ciúmes da vida, pois não quero me prejudicar novamente. Comentários, pessoas.
Coitado.
Meu Deus, meu filho. Como assim? Tu foi se apaixonar por uma vagaba, hein, amigo? Vamos combinar.
Mas eu achei chocante foi esse negócio da taquicardia, cara. Imagina o estado que ele ficava.
É, ele já devia ter uma tendência, né? E aí isso daí disparou, né?
Sim, mas isso acontece muito com as amantes oficiais.
Com as amantes oficiais? Da taquicardia?
Não da taquicardia, mas do ciúme
da esposa.
Da oficial. Da esposa oficial. A amante oficial tem muito ciúme.
Sim, daquelas de ligar pra casa, jogar a casa. Teu marido tá comigo, eu dava um pau no marido, né? Mas enfim, marido não é meu.
Porque é uma coisa, o ciúme se crê na possibilidade da pessoa fazer alguma coisa. Ah, não, ela saiu num barzinho com as amigas, ela foi pra balada com não sei quem, ele saiu e foi no encontro com os amigos. Não sei
nesse
que.
Caso era efetivo, né?
Nesse caso, ela sabia que estava junto.
Pois é, mas daí era por esse motivo que ele não devia sofrer tanto, né? Ele sabia, né? Ele Exato, sabia que ele era o outro.
Desde o começo.
Por isso que eu achei, assim, uma coisa violenta esse ciúme dele.
É.
Porque ele entrou no jogo. Ele sabia o que acontecia.
Agora, uma outra situação. Você disse que é uma coisa cíclica da pessoa que... Se você conheceu uma pessoa e ela tava ficando com você e traindo outra pessoa, muito provavelmente essa pessoa vai te trair também.
Eu também acho. Muito provavelmente. Não garanto que todos, mas muito provavelmente a maioria vai.
Sim, e a história do gato escaldado ter medo de água fria? Do tipo, se a pessoa que tá do outro lado, que foi a pessoa traída, como é que ela resolve a situação para um próximo relacionamento.
Daí a pessoa que foi traída vai ter que trabalhar bastante isso, porque ela vai ser possessiva, provavelmente. Mas enfim, o Thiago tava falando, a gente cortou ele.
Não preciso falar nada.
Ah, viu? Cara, ele quer ficar quieto.
Não fica, Thiago. Aproveita, Thiago.
Ele tá tenso lá.
Não, sério, não preciso. Só coloquei a questão na mesa aí da pessoa que tá do outro lado, que ela é atraída e que no final de uma relação ela sabe que ela foi traída ou descobre ou qualquer coisa assim. Como é que ela vai lidar com isso na próxima relação? Aí eu acho que aí tem duas vertentes, né? Ela sempre vai ter medo.
Sim.
Ou ela vai querer se vingar em cima de outra pessoa.
Não, eu acho que é mais fácil ela ter medo.
Eu também acho.
Daí essa pessoa é uma das poucas pessoas no mundo que eu acho que tem direito de sentir ciúme.
Sim, essa é a história do gato escaldado ter medo de água fria.
É, É, porque ela vai se sentir insegura. Ela tem um motivo pra ser insegura. Mas é questão de trabalhar.
Mas tu não acha... Mas, sei lá, eu não acho que... Só porque ela já foi traída, ela tem motivo de ser insegura. Porque o quem vai dar o motivo é a pessoa com quem ela realmente está no momento.
Ah, não, claro, tem que trabalhar.
Não porque teve uma situação...
Mas se eu fui traída hoje e amanhã eu começar a ter uma relação contigo, é claro que eu vou ter um pé atrás. Até eu sentir confiança no teu amor por mim, eu vou ter um pé atrás. Posso não ser ciumenta contigo, mas que eu vou ter um pé atrás, eu vou.
É...
Outra coisa que aconteceu recentemente são problemas por causa das mídias sociais.
Olha aí, olha aí.
Não, mas isso aqui também a Camila apela. Qualquer demora maior que 2 segundos para responder o MSN ou Facebook já significa que, nas palavras dela, estou de rolo com as amiguinhas. Ou quando não dou joinha nos posts dela. Camila.
Não, Camila, curtir para. Não é obrigação, amiga.
Não, quem briga comigo porque eu não respondo é a minha mãe. A minha mãe tem 65.
Mas é ciúme de quê? Das amigas?
É, ela fala, nas palavras dela, estou de rolo com as amiguinhas. Ou quando não dou joinha nos posts dela, nos das suas amiguinhas, você sai correndo pra comentar. O meu você nem vê.
Ai, esse é
um problema que eu não vejo situação imediata. Mas o engraçado é que 5 minutos antes de você, ou Balena, solicitar e-mails com experiências, aconteceu uma interessante. Pelo MSN, Camila...
Eu ainda
uma...
uso MSN, Camila. É
por isso que ela tem ciúme de rede social. Pelo MSN, Camila e uma amiga nossa me mostravam fotos de uma amiga delas que tinha ido visitá-las, dizendo como a menina era linda e tal. Só que me mostravam fotos pelo celular, de celular pela webcam, então não conseguia ver direito. Perguntei o nome da menina e ela já respondeu completando com "Por quê?". Todo mundo imagina o tom, né? É. Eu disse que iria procurar fotos no Facebook e ela falando que não pode ver uma mulher que já sai louco atrás, ficou até empolgadinho. Por quê? Isso porque ela tava comentando a menina. Eu já dizia porque eu quero comer. É a pergunta que a pessoa quer ouvir, é a resposta que a pessoa quer ouvir, não é? Mas eu até dou um desconto pra ela. Não dê porque ela tá errada. Já que ela está a mais de 10 mil quilômetros daqui, morando na Irlanda até o começo do ano que vem. Então ela diz que está muito carente e tal. Mas o engraçado é que ela pode sair tranquilamente lá. Mas se eu falo que vou sair aqui, já vem a metralhadora dos porquês, quando, ondes, com quem, etc. Comentários, pessoas.
Relacionamento à distância, eu acho que isso daí é complicado, muito complicado, tem que se garantir muito.
É que motivos poderia ter pros dois lados, né?
Sim,
ele é professor de cursinho.
Ele é professor de cursinho, que a gente sabe que as meninas são...
Adoro professor de cursinho.
Ah, elas chegam matando em cima, né? Pode ser os mais feios, pode ser os mais bonitos, sempre elas estão matando o professor de cursinho.
Até o dia que elas descobrirem o salário do professor de cursinho. Não, mas nem todo mundo dá em cima dos outros pelo dinheiro, né?
Mas morar longe, a gente já viveu isso, né? Ela lá em Porto Alegre, eu aqui, mas a gente ainda não tava tão junto, mas quando ela veio pra cá, pra Sorocaba, a gente acabava se vendo bem pouco, né? Trabalho. E até tinha alguma parte do ciúme, mas era muito da parte do ciúme de redes sociais mesmo. Como a gente já falou aí, ele também falou, esse negócio de rede social fica muito fácil de você identificar alguma coisa, de você achar pelo em ovo, sei lá, aparece alguma coisa, uma foto de uma... Ele que professor pré-vestibular ainda de cursinho, ele deve, as alunas devem tirar
devem
foto.
Devem taguear ele pra caramba.
Puta merda. Então ela lá fora fica criando bichinho verde na cabeça dela também. Eu acho que um jeito bom de curar ou de tratar esse tipo de assunto é realmente, não, que o cara não pode olhar pro lado quando tá comigo. Ela olhou pra um cara, o cara olhou pra ela. Meu, se uma pessoa olha pra tua namorada ou teu namorado, você não pode fazer porra nenhuma. Vamos falar
exatamente.
Sua mina é gostosa? Você fala, beleza, obrigado, eu que tô comendo.
Exatamente.
É bem isso.
Nisso a nossa relação é bem tratada. Mas eu acho que um jeito mais fácil de você colocar isso, porque homem, olha, mulher que tá ouvindo esse podcast, se você acha que não, que o seu homem...
É mentira.
Se ele tá com você no shopping... Oh, calma aí, Hugo. Se ele tá com você dentro do shopping, ele olha pra uma vitrine, só que ele não olha pra vitrine, ele olha pro...
através do vidro.
Tá passando.
no reflexo do vidro. Mas de quem tá passando atrás.
Mulher também olha.
Sim, olha. Então, o jeito que a gente trata isso é do tipo, um dá o toque no outro, falar, olha só aquela mina que gostosa. Sim. Olha,
mas
que...
não é normal isso?
Não é normal.
Pra eu gente não... é. Pra mas pras é. Outras pessoas não é.
Pra gente é, mas pras outras pessoas não são, entendeu? Do tipo...
E a gente se diverte horrores com isso ainda.
Sim, sim, do tipo... A Thaís me cutucar e falar, dá uma olhada pra trás e vê o tamanho da bunda daquela mina.
Aham, bem então, isso.
É, chega a ser esquisito pra alguns amigos nossos que falam, nossa, mas como é que vocês falam assim e tal? É o jeito fácil de você olhar e tipo, eu sei que
disfarçada.
Ela... Disfarçada. Sim, não. Disfarçar. Não tem o que disfarçar.
Eu acho que também isso é mais... Que o cara falou que a guria chega até a ser um mano, assim, um maninho.
É esse que a gente leu agora. No começo da amizade deles, eles comentavam.
Exato, tipo, isso é meio... Eu e o tia, a gente ainda tem isso, sabe? Eu sou meio gurizinho, então isso é tranquilo pra gente.
Uma coisa que eu acho assim um absurdo, eu tenho uma colega, eu não lembro qual era a novela, era na época que eu tava na faculdade. Ela era uma das poucas que namorava assim, sério, né, na turma. Foi naquela novela que era o Giannichini que ficava com a Vera Fischer, namorava a filha e depois a Vera Fischer.
Ah, sim, namorava, era com a Carolina Dickmann.
Isso. Daí teve a cena do primeiro beijo dele com a Vera Fischer, que foi quase final de Copa do Mundo, né? Todo mundo parou pra ver. Então a gente matou aula na faculdade e foi ver. E ele tava junto. E o Giannichini tava na primeira, segunda novela, e ele era realmente um homem. Hoje ele tá medonho.
Era a primeira novela dele. Foi onde era, ele começou.
Né? Então quando ele apareceu, claro que a gente comentou, né? O cara ficou puto, porque a menina disse que achava o Giannichini bonito. Mas puto assim de levantar e dar piti. Eu fiquei olhando e disse, meu Deus, da onde? Alguém tem ciúme de um cara que tá na televisão? Qual a probabilidade dela encontrar com o Giannichini?
Ah, mas sobre isso...
Ela, né?
Exatamente.
Foi? Mas não é?
Ela encontrar com o Giannichini na rua é uma coisa. Do Giannichini olhar pra ela é outra coisa. Dele pegar ela é uma coisa muito distante ainda.
Não, e nem sempre tu acha um cara bonito, tu quer dar pro cara.
Exato. Né? Exatamente.
Tu acha um cara bonito porque ele é bonito, pronto.
Vou confessar, eu já tive ciúme do Thiago Lacerda. Até o momento que essa
ficha. Só porque era Thiago, né?
Não, porque a porta interna do armário era forrada de coisa do Thiago Lacerda.
Ah!
Mas até o momento que eu tive a consciência do tipo, ok, eu tô aqui, primeiro ponto, o cara mora no Rio. Segundo ponto, vai encontrar em algum lugar, beleza. E ele vai olhar pra ela, sendo que ele é o Thiago Lacerda? Outro ponto, pra que diabos ele olharia pra ela e, tipo, falar, minha filha, vem cá, é você que eu quero, vamos ali atrás. Não. A gente brinca, eu e a Tá, a gente brinca e fala, meu, quem você pegaria de verdade aí na TV? Agora, não vale isso na rua, né? Tipo, chegar e falar, aquele cara ali, eu dava fácil.
Mas, amor, a gente tem que comentar aqui o seguinte, que o senhor deu um piti, sim, um chiliquinho, quando eu tuitei mencionando um famoso da televisão, que ele tava muito gato, que ele tava muito gostoso, blá, 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 blá. O senhor veio... Mas me rasgando no Skype. Como assim?
Quem que era o famoso?
Era o Ivan Moré, que tava bem gostoso.
Ivan Moré, agora a pessoa vai ter que procurar quem é.
É o que ficou no lugar do Thiago Leifert apresentando o programa de esporte.
Cada vez conheço menos.
É, o Falcão Azul é tranquilo, né? Eu já falei do Sawyer na época, né? O ator do
Sawyer. Não, a pessoa tinha Sawyer. Um fascínio pelo Sawyer.
Não, o Sawyer, eu era maluca pelo Sawyer também. Deus,
coloquei lá a Mona Lisa lá com o Sawyer.
Não. E eu não sabia que era o Sawyer. Olha, foi uma dificuldade.
Ah, o Sawyer era sonho de consumo também.
Aí que tá. Você achar a pessoa legal, bacana, bonita e gostosa é uma coisa. Direcionar o comentário pra essa pessoa...
Esse é o problema dele.
Então, o meu marido deve ter um ódio mortal do Rick Martin, né?
Tudo bem, ele é gay, não tem problema.
Olha, mas até então, cara...
Você escreve cartas pra ele?
Tu escreve carta, Tata?
Não, né? Você já fez um tário, já mandou alguma coisa pra ele? Já escreveu uma carta, já mandou
pro Rick Martin?
É, um reply.
Não, né?
Então.
Sim, mas a Tata também não.
Ela mandou.
Uma mensagem. Mandou pra ele?
Mandou pra ele.
Sim, ô Tata. Daí eu ficaria com vergonha, não pelo comentário, mas por vergonha da pessoa.
Comentários que eu não faço diretamente, do tipo, Ana de César tá bem gostosa, mas eu não falo diretamente isso pra ela, mas falo com a Tata, falou.
Sim, ele fala pra mim, e eu falo, sim, a Ana tá mega gostosa, ela emagreceu quase 40 quilos em um ano e meio.
Mas a gente já sabe, é meio difícil pra mim falar isso, mas a Tata é meio que o homem da relação, entendeu? ela que vê o futebol, ela que toma mais cerveja, ela que deixa a roupa espalhada no chão, não lava a louça.
Então eu sou o macho. Então eu sou o macho daqui de casa também, cara.
É realmente isso, de se sentir querido. Eu acabei no começo cobrando um pouco de ciúme da Tá, é realmente pra ter esse feedback, entendeu? Você não sabe se você também é querido. Não adianta a pessoa falar, ah, eu gosto, entendeu? Pro ciumento, não existe um mundo sem isso. Porque pra ele, tá imputado na cabeça dele. Agora, pra quem não sente ciúme de nada, não há necessidade. A pessoa é muito desapegada. Ela fala, eu gosto sim de você, eu não preciso ter ciúme. Mas, pro cara que tem, meio que é necessário ter isso no relacionamento. Eu acho que até te motiva a falar, não, olha, ela pode conhecer alguém mais interessante, então eu vou me puxar. É isso que tá me motivando hoje em dia pra ter uma forma melhor, pra ficar mais magrinho, pai e tal.
Viu? Que bonitinho.
Entendeu? Pra realmente não ter motivo de ficar, e tal, não. Tem os outros caras mais saradinhos do que eu por aí, não sei o que lá, bebê.
Mentira, eu trabalho num lugar que eu sou praticamente com um bando de gordo. Olha isso.
Ô, Tata, ele te acha uma tarada, tu sabe, né?
É, eu sei.
Uma tarada irresistível. Peguei aqui uma parte de um depoimento de umas colegas minhas. Eu achei muito curioso esse ciúme que ela fala. Ela fala o seguinte: eu não tenho ciúmes da aparência. Tenho ciúmes de dinheiro, de grau de importância. Uhum. Essas coisas. Uhum. Eu custei pra entender também. Então, é assim, ó, se eu sonhar que teve uma ex que foi mais importante em alguma coisa, principalmente financeira, aí a coisa fede. E o meu jeito de surtar é acabar, chutar o balde e dizer que não quero mais e não quero mesmo. Se eu sentir que o cara já não me acha tão importante, que tá frio, eu broxo na hora também. Não gosto mais dele. É automático. Então, o que ela quis falar é o seguinte. Ela deu um exemplo, assim, que o ex tinha uma namorada que tinha dinheiro, que era de uma família conhecida, babababá. Então, assim, com essa namorada, ele levava em restaurantes caros, ele fazia passeios caros. E com ela, ele não se importava tanto com isso, sabe? Qualquer lugar tava bom.
Não, mas peraí. Se a ex-namorada tinha dinheiro, ele não fazia tudo isso. Ou era ela que pagava.
Não, o cara também não era um pobretão, assim, pelo que eu entendi.
Ah, tá, entendi.
Porque era aquilo assim, ó. Com ela, os programas não eram tão elaborados.
Ok.
Então, o ciúme dela era disso.
Na verdade, era uma insegurança de nível social dela?
É,
eu acho que é meio isso.
Eu consegui entender o que ela quis dizer aí, mas não consegui entender.
Me parece que é isso, né?
Peguei nesse negócio de foi mais importante. Então, se o ex ou a ex teve uma importância na vida da pessoa, seja ela qual for, entendeu? Ah, foi o primeiro amor. Ah, foi o primeiro cara que... Primeira vez. Isso daí já é um motivo grande pro ciúme. Não é só a classe social. Nesse caso aqui, a pessoa era de uma outra... Sei lá, tinha mais dinheiro do que ela. E até o marido fazia, ou o namorado fazia mais questão de ter outros programas mais ajeitados com essa ex do que com ela. Então, esse é o gatilho que dispara o ciúme, né? Porque, na minha opinião, a pessoa que sente o ciúme dessa maneira, da importância, ele só vai parar de sentir esse tipo de ciúme
quando
fizer algo maior, entendeu? Do tipo, a pessoa tem um filho com a outra, então ela tem um ciúme, mas eu vou dar dois filhos pro cara.
É, eu acho que é bem por aí.
Olha, eu acho assim um nível meio de loucura, assim, tu ficar pensando, quanto será que o Thiago gastava quando ele ia com a menina jantar? Daí pra calcular a importância da menina na vida do Thiago e quanto que ele gasta contigo, não é meio loucura? Eu acho meio loucura.
É. Com a outra saía duas vezes por semana, agora só quer fazer comida em casa.
Assim, olha, ela vale uma lagosta, eu vale um churrasquinho grego na esquina. Né?
O materialismo é um extremo.
É, né?
A internet é uma coisa muito... traz de tudo e leva de tudo. Porque pode... Eu conheci um casal de amigos que estavam noivos, iam casar agora em janeiro.
Ah, essa história é ótima. Essa história tem que entrar.
Não sei, porque ele também, acho que ouve o Mona Lisa, assim como os outros tantos podcasts, mas tudo bem.
Beijo pra você, que você sabe quem é.
eles estavam para casar agora em janeiro, e ele acabou conhecendo uma menina lá de Natal, dentro do WoW, que é um jogo, né, World of Warcraft. Coisas não estavam lá bem com a noiva dele. Sim, ok, separar é melhor do que ficar junto e ficar ruim junto e casar e ter depois que separar, isso eu concordo. Mas em 4 meses e 4 vezes que ele foi pra Natal, ele já tá noivo e vai casar de novo. Nossa. Em abril.
Com aquele que conheceu em Natal.
Com aquele que conheceu 4 vezes em Natal, vai trazer ela pra morar aqui e tudo mais.
Não,
eu acho...
Mas o principal não é que ele conheceu 4 vezes em Natal, Thiago. Ele conheceu dentro do jogo. Ele conheceu um avatar. Ele se apaixonou por avatar.
Ah, ele primeiro se apaixonou por um avatar. Pra depois ele conhecer pessoalmente. E a relação dele já devia estar horrível.
Mas mesmo assim, tu tava com um casamento marcado. Então tu termina antes de fazer essas merdas.
Ah, obviamente. Ele não terminou antes.
É, não. Ele terminou. 10 dias depois ele foi pra Natal.
Foi sincero. Ele terminou a hora que ele viu que ele tava apaixonado por outra pessoa. Ele não foi pra Natal a primeira vez, voltou e terminou.
Não sei.
Porque se ele fez isso, ele foi feio. Agora, se ele... Mas não, eu estou apaixonado... Vou para Natal, terminou com a menina antes, daí outra história. E daí ele foi legal.
Mas até aí a gente poderia até entrar num outro ponto, que é traição pela internet. Então, se você conheceu a pessoa e tá lá tagueado o teu avatar, que é um urso gigante, fazendo sexo com um troll
mas
gigante
faz sexo
também.
O cara que cai de jogo é esse?
Eu não sei se fazem, mas tava um engatado no outro lá.
Olha, que absurdo. Mas era assim, explícito, no meio da rua, coisa feia, cara.
No meio da rua.
Sim, no meio da rua. Tirou o print screen e botou no Facebook lá, eu e a outra pessoa.
Ah, daí se eu fosse a noiva, neste momento eu dava uns cascudos bem dados nele.
É, sim. Eu acho que foi isso que aconteceu.
É, deve ter sido, ele foi pra Natal. Ah, cara, porque daí é sacanagem.
Mas eu gosto muito dele, gosto muito dela. Um beijo pros dois, eu amo, os dois são dois meus irmãos.
Eu tinha colocado pro final a pergunta se é possível existir uma relação somente baseada na confiança, respeito e amor, sem ciúme.
Sim.
Concordam os três?
Sim.
Tá.
Sim.
Eu concordo.
Sem ciúme.
O meu é assim. O seu também é assim.
O meu é?
Então.
O dos meus pais também. Nós vamos chegar lá, Thiago. Eu ainda acredito em você não ter ciúme.
É possível.
Sim, sim. Eu também acho que é possível. Não vejo por que não, mas...
Tchananã.
Ah. Mas, olha aí, ó. Tenho mais desgraça.
Não, mas exige um trabalho todo, né?
Exatamente. Eu acho que é muito bom tu entrar de coração, de corpo e alma naquela relação, confiando plenamente, assim.
Filosófico. Obrigado que foi comigo, né?
Não, foi pra todo mundo. Sim. Eu acho importante isso. É gostoso, é bom. Eu já vi tantos amigos sofrerem por causa desse ciúme, sabe? Que às vezes é um ciúme bobo que estraga uma relação que podia ser perfeita. É que eu vejo o amor como algo que não faz a gente sofrer. Eu vejo o amor como algo que te deixa alegre. Então por isso que eu não consigo entender o ciúme.
Sim, que é como eu também penso. Eu acho que amor é quando a gente não briga, amor é quando a gente não sente ciúme, amor é quando a gente convive bem, quando a gente respeita o outro, quando a gente se diverte.
Muito bem. Eu, Valena?
Eu vou terminar. Olha que emoção, eu vou terminar o MonaCast.
Vai encerrar.
Mas vocês são muito lindos juntos, tá?
Ó, obrigada.
Vamos trabalhar essa relação.
15 dias tem outra sessão, né?
É, vamos marcar a próxima? Vamos ver se... Então, pessoal, muito obrigada, Tata. Muito obrigado, Thiago, pela participação de vocês no MonaCast. Viu? Tô lendo tudo que a Mafalda escreveu pra mim. Você ouvinte, se gostou, clica em curtir no Facebook, porque nós somos ciumentos e nós queremos que você comente no que a gente posta lá. Mande e-mails. Muito obrigada. Até a próxima.
Valeu!
Beijo!
Valeu, beijo!
Ai, que nervoso. Nervoso, nervoso. 2 horas de gravação, meu Deus.
Da quantidade de vezes que a gente caiu, se for juntar tudo, não dá nem uma hora e meia.
Não, não, a gente falou bastante, meia-noite e meia.
Posso dizer que eu tô nervosa? Eu tô nervosa.
Por quê?
Porque eu tô gravando com vocês.
Mas você já gravou com a gente, tá certo? Não. Que a gente gravou no...
Exato! Essa é a diferença muito grande.
A diferença é que dessa vez a gravação é com a Mafalda e a edição é com ela. Qual é a diferença? É até melhor.
Mas dessa vez quem vai apresentar é o Balena.
E daí eu vou ler alguns depoimentos que a gente recebeu, depoimentos que eu colhi de um grupo secreto.
Do Orkut? Um grupo tarado do Orkut?
Não, eu já evoluí, eu já tô no Facebook. É um grupo secreto que eu participo com mulheres, só de mulheres.
Mulheres ninfomaníacas.
Porque o meu marido não deixa eu me relacionar com homens no Facebook, mentira.
Ai, tá bom, vamos lá, vai, três.
Não, peraí, deixa eu só falar uma coisinha. Viu, Santiago Vior? Ela tem uma pauta de 8 páginas. E quando eu fiz uma pauta de 5 páginas, me xingaram, viu?
Quem xingou?
Não fui eu que xinguei. Você fez a pauta de Chaves de 5 páginas, deu pro Dudu ler. E ele te xingou.
E Chaves? Então vamos lá.
Vai, três, dois... Um.
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Elba e hoje eu vou mandar nesta bagaça. Volta tudo porque eu não sei falar essas merdas, tá?
Tá, tem que ter frase?
Não! A gente evoluiu, Tata.
Ai, que bom.
Ufa.
Agora sou eu. Oi, eu sou a Mafalda.
E os nossos convidados são Thiago e Tata do podcast. Olá, Tata.
Do podcast qual?
Ah, oi? Oi? É que eu não li tudo. Gente, eu tô nervosa, tô gaguejando, eu acho que eu voto pela Raquel assumir o comando.
Você vai bem, você quer que eu fale e você repete, assim?
Não, exagero. Ó, a Tata tá online. Alô.
Voltou!
Ô, Elba, só voltando um pouquinho, eu e a Tata somos dois sensitivos, assim, entendeu?
Você mas também vai cair?
Não. É meio... Não, de verdade é parada.
Fantasma. Rola fantasma?
Sensitivos como?
Não.
Então tá bom.
Não, assim, da minha parte rola. Tanto que eu mandei um e-mail pra vocês aí.
Eu lembro daquela história.
Mas você é sensitivo tipo espírito, assim? Você vê fantasminha por aí, essas coisas?
Não, ele não vê fantasminha.
Não vejo. Eu sinto, assim. Meu pai é médium, né? Ele psicografa e tal, e interpreta as coisas assim.
Eu tinha que atravessar a cidade pra pegar o ônibus com ela pra faculdade. Eu tinha que sentar perto dela, sabe? E eu sou uma pessoa extremamente insegura.
Uma barata. Mata.
Cara, tu não vai cortar isso, né?
Isso vai pro final, com certeza.
Que ótimo, cara.
Ai, não, mata esse bicho aí.
Ai, mata esse monstro.
Parece que apareceu um dragão.
Peraí, eu vou matar o bicho lá, peraí. Vou pegar um inseticida.
Ela é, puta, chinelada nem pensar, né?
É, eu também faço isso, eu mato barata com
o bicho, eu vou pegar uma 12, uma clava pra dar na cabeça.
Eu já descarreguei um tubo
inteiro. Um tubo inteiro, eu também.
Eu não tô gaguejando.
Deixei ela branca.
Deus, essa barata, ela tem milhões de vida.
Essa ela não existiu hecatombe.
Essa sobreviveu a Hiroshima.
Ela veio da evolução da Pangeia.
Mãe, já acabou.
Me limpa.
Mãe, vem me limpar.
Tem uns ainda que querem ver, né? O que que acontece? Deixa eu ver o papel higiênico sujo, deixa eu ver. Ainda vou pegar isso. Ah, não, cara, tem que ter criança maluca. Meu Deus, eu acho que essa barata comeu a Raquel.
É aquele do MIB. Açúcar.
Não, eu tô rindo dela, mas eu tô com a janela aberta e tá um calor desgraçado. Daqui a pouco começa a entrar barata voando aqui. Né?
Ai, odeio barata voadora. Quando chegava esse calorão em Porto Alegre, elas vinham voando. Ai, que ódio que eu tenho.
Cara, barata é inferno.
Eu saía correndo pela casa sozinha, pegando o baigão pra despejar, né?
Ai, não, cara, é horrível. Não,
mas o pior ainda foi quando entrou um morcego em casa.
Ai, daí eu morro, cara. Uma vez eu fiquei um dia inteiro
trancada. Eu fiz quase isso, eu me tranquei. Quando eu vi que era um morcego, eu tava na sala, deitada no sofá, tudo escuro. E entrou um negócio, começou a se bater voando.
Ui.
Quando eu percebi, ai, um morcego. Corri pra dentro do quarto, me fechei. Eu sozinha em casa, morando sozinha. Eu falei, e agora, o que que eu vou fazer? Não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer. Porque era um morcego, não era uma barata que eu podia pegar o baigão. Daí eu fiquei, assim, eu abri um pedacinho da porta, olhava pra ver se ele ainda tava se batendo em algum lugar. Quando ele parou de se bater, eu corri, saí, fui na minha vizinha da frente e pedi, Dona Ivone, pelo amor de Deus, tem um morcego lá em casa.
E daí ela era uma velhinha, ela foi lá com vassoura e tudo e me ajudou. E eu trancada dentro do quarto. E ela batendo nos troços pro morcego ir embora. Nossa. Mas sério, foi horrível.
Eu nunca tive incidentes com bichos entrando assim. A não ser pássaros que entravam dentro de casa assim. Aí você pegava o passarinho, jogava pela janela e ele saia voando.
Nunca. Odeio. Ai, tenho medo de passarinho, tenho medo de borboleta, essas coisas que voam tudo.
Uns pardalzinhos, coisa e tal.
Não. Tem que chamar a Elba de volta.
Será que a gente avisa que nosso nível de ciúme não tá tanto assim por causa do final de semana? A quem estiver editando esse podcast, tivemos um final de semana muito bom de sexo e orgia. Entre dois.
Como assim,
Thiago? Assim o nosso nível de ciúme não está tão alto.
Ou melhor, o seu, né?
É, o meu nível de ciúme não está tão alto.
Obrigada.
Mas se começar a falar muito de Santa Catarina, eu desço o rei.
Tudo bom aí?
Menos a dona Elba que caiu, chamada de bom.
Tem que ir lá nos contatos. Cadê? Vou baixar o Maninho.
Que Maninho?
Ai, meu Deus do céu. Não,
quem é o Maninho?
Amor. Maninho é uma entidade, um erê que toma ele.
Sério?
Não.
Oi, voltei.
Eu não, falei não. Que o Maninho é uma entidade que baixa em ti.
Porra, meu, é o Maninho, é nóis, velho, porra.
É isso. O Maninho é corintiano.
Aqui é parmeira, que Corinthians, velho, tá maluco, mano.
Esse é o Maninho?
Esse é o Maninho, e é uma desgraça, porque daí quando ele começa a fazer, tipo, ele fica o dia inteiro fazendo.
Ai, que maravilha.
Você tá mó gostosa, velho, porra.
Que delícia.
Tá mó gostosa, mina, aí, vem cá, vem.
Daí a pessoa que foi traída vai ter que trabalhar bastante isso, porque ela vai ser possessiva, provavelmente.
Exatamente.
Né? Por que você tá falando isso, Thiago? Isso aconteceu contigo e eu não tô sabendo?
Olha, interessa se aconteceu com ele. Aconteceu na vida, já passou, Tata.
Ué, só pra saber.
Ô, Tata, ó, a frase mais certa, tá? É uma frase nojenta, mas é a mais certa. Merda cagada não volta pro cu. E passou, passou, não adianta, cara. Quando tu conheceu o Thiago, ele não nasceu naquele momento. Ele tinha uma bagagem de vida todinha.
Não, mas eu não me importo, eu só gosto de saber as coisas. Eu não me importo agora se
por
fosse o contrário. Por curiosidade, óbvio. Mas o contrário, se eu conto as coisas, ele quase se mata, entendeu?
Não, o meu sonho é saber qual foi a primeira guria que o meu marido transou. Só pra saber, porque eu quero saber, sim, porque é da minha cidade. Pra... Né? Então eu quero, só pra saber. Exato. Quem é ele. Porque ele sabe quem foi o primeiro, meu. Então eu acho que é o direito meu, né? Eu só queria saber quem era. Eu não sei.
Só pra ver a cara dela hoje em dia?
Não, só pra saber quem era. Não é nem assim. Ela é mais velha que eu, então eu espero que ela esteja mais acabada que eu, porque já não basta ter um marido com cara mais novo que eu, né? Mas assim, não, só curiosidade mesmo. E ele fica puto quando eu pergunto isso, cara. Puto. Sabe? Ele fica puto. Assim, né? É o passado dele. Ele tem o direito. Se ele não tá afim de contar, ele não vai contar. É dele.
Ô, Thaís, eu conheci gente que era casada e foi traída, o marido traía ela com outro cara.
Ui!
Você imagina, se você não imaginou qual que é o psicológico de uma pessoa que é traída, então imagina uma pessoa que é traída homossexualmente falando, vai, com um cara. É, eu acho que é pior ainda, porque ela dormia com um cara que não se assumia, ou não se assumia e traía ela, inclusive.
Tu sabe que homossexualismo pra mim é tranquilíssimo, tenho muitos amigos gays. E pra mim seria muito pior saber que essa criatura nunca se assumiu.
E tá te usando.
Ficaria muito, exatamente, e eu ficaria muito mais irritada por saber que tá me usando, porque ele nunca se assumiu, não pela traição em si.
Mas às vezes a pessoa é bissexual.
Mas não se assumiu do mesmo jeito.
É. Não, mas, pessoa... mas não abriu o jogo, sabe?
Mas se tu é bi, tu não casa com nenhum dos dois. Pra não precisar trair nenhum dos dois. Não
casa,
é? Porque não é.
Casa sim.
Pois
casa.
É, mas eu tô dizendo. Casa. Não, eu sei que casa. Mas se tu és bi e tu vai querer
e
continuar.
Tu é assumido.
Bi, tu não casa. Porque se tu casar, tu vai ter que virar monogâmico. Daí tu vai ter que escolher com quem que tu vai casar.
Ah, ou não, né? Aí não, você pode ter uma relação aberta, certo?
Ah, tá. Daí é outra história. Nós estamos falando de casamento, né? Casamento Santa Igreja Católica e aquilo que a gente vive. Eu não teria cabeça pra ter um relacionamento aberto, cara. Eu já me complico com um só e ter que lidar com namorada de marido. Ah. Namorado, sei lá, eu não conseguiria. É, não, no começo da vida do bebê, a mãe...
A mãe, não adianta.
É mãe porque a criança não vê a gente como mãe, né? Ele vê a gente como teta, teta, teta.
Homem também no começo da relação.
Olha que absurdo. Olha o comentário também nele dele. Agora, Tata, vou te falar uma coisa, tá?
É.
Esse Ivan Moré é bem feio. Puta que pariu, Tata.
Ah, eu acho ele gostoso. Ele ficou gostoso. Não disse que ele é...
Obrigado, Valena. Obrigado.
O que tem de gente que se separa por causa das redes sociais hoje em dia, né?
Puta merda. Eu vou contar uma coisa, mas é pra cortar, tá?
Ah.
Salame.
Ou até no chat da gravação ao vivo do Radiofobia, né?
É, que é o nosso caso, né?
Oh, que lindo! Que lindo!
Mas daí a gente só se conheceu.
Daí o Léo começou a namorar. O Léo falando e vocês trocando juras.
O Léo falando e ele me convidando pra participar do podcast dele.
Olha, que descaso com o Léo, cara.
Pior, ninguém falava sobre o programa naquele chat.
Absurdo.
Beijo, tio Léo.
Não. Mas, é assim. Thiago,
analisando a sua pessoa, eu, enquanto coautora de Frau Gertrudes, eu acho que tu é mais coisa de ser filho único mesmo, cara. Aquelas coisinhas de filhinho mimado único, que é meu.
É,
acho que
isso
não é
mesmo.
Tu não tens aquele ciúme assim. É coisa de filho único isso.
É.
É, só que eu sou filha única e não sou assim, né? Que coisa.
Mas é criação. Ó, eu tenho uma pessoa na minha muito próxima que é filho único. Tá? É uma pessoa mais velha e muito próxima que é filho único. Assim, foi custoso quando ele não é o centro da situação, a pessoa emburra.
Ai, o Thiago faz isso.
Mas por que isso? Porque é filho único e ele foi criado daquela maneira que meu filho, meu mundo. Então ele vive naquilo ali, é complicado. É o tipo de criação, eu acho. E não é aquilo, ah, porque criou errado, porque criou certo. É o tipo de criação, né? Eu tento não super proteger o coró. Agora, eu tenho amigas também que têm filhas únicas que as crianças são blindadas.
É, eu acho que tem isso do filho único mesmo. Acho que a minha diferença nesse caso com o Ti é que eu saí muito cedo de casa, não por necessidade, mas eu saí com apoio total da família, pai e mãe apoiando, pra eu estudar a 1.200 quilômetros de casa.
Nossa!
Então, morando sozinha com 15, 16 anos, e morei muitos anos sozinha.
Ah, isso faz diferença.
E o Ti não saiu de casa. Então, acho que isso faz tem uma diferença. Por mais que ele diga que não, ele sabe muito mais coisa que muita gente que já saiu de casa, sim, sabe. Mas acho que isso ainda faz diferença. Do desapego
que
tu acaba tendo.
Ela é muito... Nossa, essa mulher é linda. Ó, a Miss Gana. Também é linda a roupa dela. Miss Gana fica uma coisa... Miss Gana. Me mate.
Nossa. Eu queria o comentário da Miss
Gente, Guan. A Miss Hungria tá vestida de cebola. Olha.
Qual é a Miss Hungria? Eu tô na Miss Guan.
Miss Guan, me fala.
Gente, tem uma que tá daquela guerreira Xena aqui, tá muito engraçado.
Qual é?
Depois da Miss Cebola, é a guerreira Xena aqui, é a Ilha Caimã.
Miss Honduras, seminua, com um cavalo marinho enfiado num pau. Que isso, cebola total a da Hungria.
Não falei?
Olha, Caimã é amiga de quem? Como é que é o nome da...
É a guerreira Xena.
Não, mas como é que era o nome daquela ilha lá da Mulher Maravilha?
Mas voltando na Hungria, ela veio de folhado, de mil folhas. Vocês que não entenderam, não é cebola.
Ah, é cebola, cara. Cebola.
Olha, a Mulher Maravilha veio ao mundo na Ilha Paraíso. Ah, meu filho, eu sou velha, mas não tô tanto...
Não, a Miss Irlanda é a típica Deus, fantasia de pobre.
Leprechaun? Ela vem de Leprechaun?
Sim.
Fantasia
ela
de pobre.
Ela podia vir de um copo de cerveja. Meu Deus.
A Itália veio de bandeira também.
É, a Thaís falou que ela veio de bandeira, mas na verdade essa capa aí, quando ela coloca pra frente, vira o babador pra poder comer o macarrão.
Olha, a Miss Jamaica.
Miss Lituânia é a Xuxa, né?
Todinha.
A Xuxa dos anos 80.
Total.
Todinha.
Eu falei que essa Miss Lituânia, esse vestido, ela foi ali na Paz de Barros, entrou num aluguel de roupa e saiu com ele, né?
É meio tigrado, né? É meio onçado o negócio.
Ai,
né?
Coisa brega.
Devia ser igual a escola de samba, que explica o enredo, porque senão eu não entendo porra nenhuma, isso aqui devia ser
Sim,
igual.
Eu não sei por que eles não botaram assim, veio vestida de blá blá blá.
É porque vai ver, olha, meu Deus do céu, México veio tudo.
Miss México roubou tudo que tinha.
Tá quase o Gênios, não parece aquele joguinho Gênios?
Sim. Eu olho pra ela e baiana.
Imagino Gênios. Miss Nigéria, Miss Noruega. Oh.
Caiu.
Ai, meu Deus, o que foi?
Não, foi o fio que bateu em mim, pensei que fosse uma barata.
Ai, meu Deus.
Fala.
Então,
Nossa, Miss Peru tá muito estranha, né?
Parece ela, que ela quis dizer.
Ela veio de terremoto com vulcão.
Não, eu falei, a Miss Polônia, ela parece que, tipo assim, pegou as rendas de bilro tudo lá do Ceará e veio, né?
A Miss Polônia parece um cara, né?
Ela parece um traveco, né?
É, parece um traveco.
Miss Puerto Rico. Olha que pouca vergonha, cara.
Olha o que é, só tapa-sexo.
Ricky Martin.
Nossa, ela é Rick Martin.
Reino Unido.
Agora, ela então,
o Reino Unido é o melhor. Olha o que...
Gente, é uma homenagem a...
Não parece... Austin Powers. Peraí, cara, é... Ela Austin tem quatro Powers. Pernas. Ela tem quatro pernas?
Gente, que coisa horrorosa.
Sério, eu acho que é a fantasia mais escrota de todas.
Austin Powers.
Esse devia parece... ir pro Vergonha Alheia.
Devia. Não parece que ela tem quatro pernas e quatro braços? Assim, não parece que vai sair do corpo dela? Mas tá, parece que tá faltando.
Ela conseguiu andar com essa roupa aí?
Sei lá, eu queria ver.
Tem uma capa.
Sim, tem uma capa brilhante.
Ai, que a cara, isso deve ter vídeo.
Tem vídeo, só que é o vídeo do desfile inteiro. Tem uma hora de desfile. É,
valeu por todas essa.
Olha, a Miss Checa.
Ah, tá bonitinha. Não é? Atípica. Tá não, a Miss Checa, na verdade, é a Romênia. Olha aí a Romênia.
E é a Romênia. É a Miss Pata de Camelo.
Gente, que horror!
É aquela lona preta com um pedaço de vara ali pra ela.
Eles se enganaram, aquela outra lá era romena, essa que é a Jack.
Olha, encaparam o Invisible Bra dela. A Rússia tá lindíssima, a roupa da Rússia.
A Miss Suíça, tá, ela podia participar daquele clipe I'm Just a Gigolo dos anos 80. Tá com a mesma roupa da atendente que aparece no vídeo.
Ela veio de Paquita Ousada. É, Paquita,
não, ela tá Paquita com a mesma sexo. Roupa da...
Não, eu falei, pô, é Miss Suíça, meu. Por que que não veio ser traje típico de... Não, ela tinha que ter vindo de canivete suíça, assim, um esplendor de canivete suíça. Não,
mas já tá veio, ó. Ela tá de vermelho com tesourão aí, ó, o tamanho das pernas.
Cara, ela tem a vulva quadrada. Olha que isso! Que isso?
A Tanzânia é aquelas garotas do Fantástico da década de 80.
Isadora Ribeiro.
Isso. Tchu-tchu-tchá. Ela saindo da água, assim. É fantástico.
Olha a perna da mulher dessa Trinidad e Tobago. Isso aqui
é uma sacanagem.
É.
Gente, o que é essa da Venezuela? Cheguem na Venezuela pra vocês verem.
Ah, nossa, a Venezuela. Na cabeça?
Eu não entendi até agora. É um presente.
O quê? Um violão?
O que é aquilo na cabeça dela? Porque a roupa embaixo é bonita.
Falando em Miss Alemanha, Elba, eu estive lá na Alemanha em julho e a maioria das meninas saem de final de semana e pra balada assim.
Jura?
Assim de Frida. É, virou moda. Só que agora tem um puta do decotão. É sério, tem um puta do decotão assim, as blusas, fica aqueles puta peito. E obviamente a saia é muito menor. Então ficou um vestido bem reduzido. Parece que elas pegaram um vestido de criança e estão usando. Meu Mas é Deus. Assim, é de Frida, na Alemanha.
Olha, então o Oktoberfest...
Tu não me contou isso. Tu não tinha me contado isso.
Vai apanhar.
Mas os meninos não saem de Fritz, né?
Não.
Que aquela roupinha de Fritz, pelo amor de Deus.
É que vamos pensar assim, no Japão, elas saem todas de colegialzinha. Na Alemanha, elas saem de Frida.
É, no Brasil a gente sai o quê? De passista?
É, praticamente.
Agora, eu achei interessante a Miss Angola, que mostrou a evolução do peito. Nossa, fantasia, né? Olha... Né? Pode ter como feito, ele tá em pé, na foto abaixo o vestido ele já está em queda, e na última ele já
está sendo segurado. Total.
Né? Eu achei bonito isso, a importância da...
A gravidade. Né?
Miss Argentina que eu não entendi, ela tá do quê? De dragão? Ela tá de um demônio. Pássaro negro que só anda nos confins da Argentina?
Ela tá de Cristina, que é o capeta lá.
Ela podia vir de bife de chouriço, né, velho?
Aquilo é bom.
A Miss Bélgica lembra a Jessica Alba.
É.
Mais gordinha.
A Jessica Alba é linda, né? Ai, eu acho que ela é tão linda.
A outra colocou um abajur na cabeça.
De banana.
Botsuana. Mas essa aqui deve estar de traje típico mesmo.
A Botsuana?
É.
É traje típico pobre.
Acabou.
É.
Ai, gente, vou dormir 1 da manhã. Meninas e menino.
Obrigada.
Obrigada a vocês aí pela participação.
Olha, foi um prazer.
Foi um prazer.
Sim.
Eu que gostaria de agradecer. Eu pensava em gravar o Mona Lisa e sonhava em gravar o Mona Lisa quando eu criei o Calçada.
Oh.
É, pra mim, hoje é uma honra gravar o Mona Lisa. Fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. De coração total. Natal.
Oh, que fofura, né?
Ah, eu fiquei muito nervosa.
Eu também, eu também fiquei nervosa. Esse negócio de apresentar eu não gosto.
Ah, vá, vá, vá. Falei, Elba, essa pauta é sua, você comanda, você manda ver.
Ah, eu quase desisti.